Sejam muito bem-vindos, André Burgos aqui, e como estão? É com grande entusiasmo que trago até vocês o episódio 578 do nosso querido podcast do Atletas Low Carb. Hoje, preparem-se para uma jornada de conhecimento, insights e inspiração. E por quê? Porque a Maria Vitória e eu temos uma convidada incrível na casa, a doutora Laila Hamm, que é médica, pós-graduada em nutrologia pelo renomado hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo, e com mestrado pela UFMG em 2012. Ela é uma verdadeira autoridade quando o assunto é saúde e nutrição. E hoje, ela está aqui para desvendar os segredos da low carb durante a menopausa. Preparem-se para insights poderosos. A menopausa é uma fase de transformação e a alimentação desempenha um papel crucial nesse processo. Vamos explorar desde estratégias práticas até os mitos que precisam ser desvendados. Queremos que vocês saiam daqui com ferramentas reais para melhorar a saúde e o bem-estar. Se você está buscando saúde, bem-estar e informações valiosas, este é o momento. Pegue seus fones de ouvido, ajuste o volume e vamos mergulhar nesta conversa transformadora. Vamos começar. Olá, muito boa noite para você que está ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo. Para você que estiver acompanhando a gravação, ouvindo o podcast, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 4 de abril de 2024. Estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb e trazendo Maria Vitória Abreu. Um tema pela primeira vez abordado aqui. Saúde da mulher, menopausa, low carb, bacana o tema, hein, MV?
Bom demais, boa noite a todos, boa noite André, boa noite doutora Laila, e é uma convidada de peso, viu? Endocrinologista, top, sabe tudo de low carb, e a gente vai ter um papo muito legal hoje, seja bem-vinda doutora Laila.
Muito obrigada pelo convite, para mim é um prazer imenso falar de algo que eu gosto tanto com pessoas fantásticas como vocês, tão inspiradoras. Eu acho que a gente falar de um assunto legal é importante, mas a persistência e o tempo que vocês têm falando no assunto traz muita mudança na vida das pessoas e não só agradecer a presença, mas agradecer todo o conteúdo que vocês disponibilizam, eu acho absolutamente fantástico, então de parabéns com tudo isso.
Ah, obrigado, seja muito bem-vinda, Laila. Olha só, a turma tá chegando devagarzinho, vão chegando aí no YouTube, no Instagram. Quem tiver dúvidas, aproveita para deixar, tá? Celina tá aí, boa noite. Marilei, boa noite. Isabel Santos, boa noite. A Thelma, boa noite. A turma no Instagram também tá chegando aí. Vamos lá, bora começar. Doutora Laila, para quem tá chegando aqui agora e ainda não conhece a Laila, quem é a Laila, onde mora, o que faz, o que come, qual a especialidade, conta aqui pra gente.
O que come eu acho que a maioria das pessoas deve imaginar, mas vamos lá. Eu sou médica, fiz nutrologia no Einstein, São Paulo, faço endocrinologia e realmente me encantei por o universo low carb. Muito, André, eu acho que acontece com nós todos assim que entramos nesse caminho, que é a questão de ter sentido alguma coisa na pele, né? Então, no meu caso, a minha família tem vários parentes obesos, diabéticos, e eu tive diabetes gestacional mesmo magra. Então, isso me incomodou imensamente, falei, eu preciso aprender um pouco sobre isso, preciso estudar um pouco sobre isso. E aí fui começando a entender a possibilidade de evitar que uma diabetes tipo 2 aconteça se a gente tiver um controle e uma atenção na alimentação. Foi daí que eu me encantei com a low carb e comecei a estudar mais sobre isso. E aí comecei a estudar nutrologia e hoje o que eu faço muito no meu consultório é tratar emagrecimento. E diversas vezes eu percebia que uma das grandes questões eram as mulheres na menopausa. E por isso eu faço endocrinologia, exatamente por essa questão, para poder entender um pouco mais dessas mudanças hormonais e como eu poderia contribuir na saúde das mulheres, não só com a alimentação em si, mas pensando também num ajuste hormonal e para que a gente pudesse entender por que que de fato essas mulheres na menopausa, elas ganham peso, elas relatam que têm dificuldade de emagrecer. Eu imagino que vocês escutam isso também, né, no consultório de vocês, a mulher acima de 40, 50 anos, ela começa a relatar assim, acho que meu metabolismo tá mais lento, tá muito difícil emagrecer, parece que agora eu não posso comer mais nada que eu acabo engordando. Vocês sentem um pouco isso aí também? Sente que isso acontece por aí?
Ah, demais. Olha só, eu vou dar um banho de água fria em muitas mulheres aqui. Mulher tem uma dificuldade muito maior para emagrecer do que homem. né? E depois de uma certa idade, parece que fica bem mais desafiador. E a menopausa tá nesse cenário também, né, Laila?
Sem dúvida nenhuma. O que que começa a acontecer, André? E olha como vai ficando difícil se a gente não tiver uma atenção especial com essas mulheres. Como fica difícil se exercitar, como fica mais difícil perder peso. Vamos lá, só para a gente entender um pouquinho o contexto, tá? A mulher, quando ela faz aí 45, 50 anos, até um pouco antes disso, ela começa a ter oscilações hormonais. E isso vai impactar diretamente num grande ponto, que é a resistência à insulina. Então, olha o que começa a acontecer. Essas mulheres começam a ter uma queda de progesterona, elas têm um sono pior, elas começam a relatar insônia. Então, no outro dia, elas estão exaustas e a gente fica, vamos treinar, vamos acordar cedo para treinar. Ela não dá conta, ela está exausta, porque ela não consegue mais ter aquele sono profundo por essa oscilação, principalmente da progesterona. Na sequência, ela começa a ter, e isso acontece simultaneamente, mas de forma didática aqui para a gente entender de forma clara, ela tem uma queda de testosterona. Então, com menos testosterona, ela tem menos disposição, ela tem uma queda de massa muscular, ela tem menos desejo sexual e ela tem oscilação de humor extremamente significativa. Então, essa labilidade emocional e muito dessa labilidade vem com uma irritabilidade, um nervoso. Não é que ela está impaciente, não. A paciente chega no consultório falando, eu não estou me aguentando de tanto nervoso. Isso é o que a gente escuta. Então, essa queda de testosterona, ela vai gerar essa oscilação de humor. E por que que isso é importante? Se a gente está pensando em estimular a mulher a fazer atividade física, se a gente está pensando em colocar essa mulher numa alimentação mais controlada, com mais atenção, a gente precisa entender que ela está num estado emocional muito instável. Um dia ela está, no mesmo dia às vezes, ela está muito feliz e disposta, no final do dia ela está super fatigada e no outro dia ela está feliz de novo. Ela não tem aquela estabilidade emocional que a mulher mais jovem costuma ter. E por último, e aí o mais importante, o que entra aqui no nosso universo low carb, é exatamente pensar que existe uma queda de estradiol. Quando esse estradiol começa a cair, e muitas vezes, olha que interessante, a gente tem exames normais, com uma mulher no climatério já apresentando sintomas, mesmo com os exames normais. Nessa hora a gente precisa ficar atento, porque se essa mulher não tiver contraindicação, a reposição hormonal, mesmo com exames normais, pode beneficiar muito uma mulher que está entrando nessa fase delicada. O que que acontece quando esse estradiol começa a cair? Essa mulher começa a ter aqueles calores, então algumas vão relatar aquele fogacho, né? Aquele calor que vem assim do peito. Algumas vão reclamar que a nuca fica molhada. Outras mulheres vão reclamar que elas estão muito esquecidas. Isso é muito comum. Fala, gente, como é que chama aquele negócio mesmo? Como é que é o nome do fulano? Ninguém lembra direito, é uma cognição muito comprometida. Claro que isso tem uma questão importante, né? A gente precisa avaliar alguns micronutrientes, a nutrição entra aqui com um papel importantíssimo, mas a falta do estradiol vai gerar essa sensação de lapso de memória, de cognição mais lenta. A gente sabe, né, que depois da menopausa a incidência de demência é maior, muito por falta do estradiol. O estradiol é importante para a saúde óssea, então com menos estradiol eu tenho mais risco de osteopenia, eu tenho mais risco de osteoporose. É claro que uma ingestão adequada de cálcio vai ser fundamental, mas eu preciso entender que eu preciso fazer o ajuste hormonal para que eu tenha um benefício maior da minha ingestão, por exemplo, de cálcio ou uma suplementação de vitamina D que vai entrar aqui de forma muito adequada. Além disso, e aí para finalizar e para a gente entrar no nosso universo aqui low carb, quando o estradiol cai, o que acontece de mais importante, na minha opinião, é que naturalmente há um aumento da resistência à insulina. E qual que é o problema grave aqui? Essa mulher começa a ter um acúmulo de gordura visceral. Então, ela começa a mudar a constituição corporal. O quadril começa a se afinar e a gordura abdominal aumentar. Ela começa a olhar para a barriga e falar, gente, esse abdômen, eu nunca tive essa barriga que agora eu tenho. Umas vão falar assim, minha barriga está com vida própria, porque eu não estou comendo nem tanto assim. E eu engordo, e agora só engordo na barriga. Isso porque a gente vai diminuindo o estradiol e a mudança da constituição corporal acontece. Mas parece, quando a gente fala disso, que fica só como uma mudança física. Mas qual é o problema grave aqui? Essa mulher com mais acúmulo de gordura abdominal, ela vai ter mais acúmulo de gordura visceral e com isso ela tem um aumento de resistência à insulina. E nessa hora, essa mulher pode desenvolver diabetes tipo 2, que é muito mais comum pós-menopausa do que antes da menopausa. Então vejam a importância de entender sobre esses hormônios. Então a gente vai ter uma maior incidência de hipertensão, a pressão da mulher tende a subir, por quê? Porque ela tem um aumento de resistência à insulina, então tem uma chance dessa mulher se tornar hipertensa pós-menopausa. E hoje a gente sabe que o maior fator de risco para todos os tipos de cânceres prevenível, o maior fator de risco prevenível é a obesidade. Então, a gente fica muito preocupado, será que esse hormônio vai gerar câncer? Que perigo, esse hormônio é muito perigoso. Mas não tem ninguém achando que comer farinha de trigo é um perigo, né? Que esse excesso de açúcar não é um perigo, sendo que esse é o maior fator de risco. Então, eu acho que esse entendimento de que existe uma resistência à insulina natural no envelhecimento, né, assim, da mulher após a menopausa, nos faz acreditar e entender que orientar uma dieta low carb é fundamental. Essa mulher, ela tem uma resposta muito acentuada ao carboidrato pós-menopausa. Ela precisa entender que a massa muscular tá indo embora pelo ralo, né? Eu brinco que elas vão tomando banho e aquela massa muscular vai escorrendo, porque é difícil sustentar a massa muscular nessa fase, né? O que, que é muito importante, e aí vem essa parte do treino que você fala super bem, que é estimular mulheres na pós-menopausa a fazerem atividade física de resistência. Elas precisam, eu falo que é nadar contra a correnteza, né? Se tá difícil ganhar músculo, eu preciso estimular atividade física de resistência para que a gente comece a evitar dores articulares, dores na coluna, né? A gente ouve muito mulheres na pós-menopausa dizendo assim, ai, minhas pernas estão cansadas. Isso é falta de massa muscular, isso é sarcopenia. Essas mulheres acabam sendo mal orientadas em relação à atividade física para essa faixa etária, né? Então elas fazem caminhadas muitas vezes e elas entendem que isso é suficiente para elas. A verdade é que a medicina tem salvado muito, a qualquer custo, independente da qualidade de vida. Então eu brinco que morrer é muito difícil, né? Eu tenho um professor de geriatria que falava isso. Morrer é muito difícil, não vai achando que você vai fazendo tudo na vida aí que agora pode simplesmente apagar, porque a medicina não faz isso. A gente, ela salva, a não ser que seja algo muito grave, muito agudo, ela acaba salvando. E qual que é o problema? Às vezes a gente tem uma medicina que salva a qualquer custo e gera uma qualidade de vida muito ruim. A mulher na menopausa, ela vive mais tempo na vida adulta, pós-menopausa, do que antes dela. Então imagina, a gente se torna adultos com 18 anos, e aí por volta de 45, 50, é uma média, a gente entra na menopausa e a gente vai viver muitos anos após a menopausa. Não dá pra achar que dá pra viver mais ou menos. É uma vida inteira pela frente. E saber que a gente vai precisar fazer um ajuste alimentar, fazer com que essa mulher consuma mais proteína, explicar da importância da proteína para ela, explicar da importância da atividade física de resistência, vai levá-la a uma condição de vida muito melhor, né? Senão daqui a pouco a gente vai diminuindo o perímetro, né? Eu falo que a mulher viaja o mundo inteiro quando é jovem, depois ela vai só numa cidadezinha ali perto, daqui a pouco ela não sai de casa e a gente começa a visitá-la na casa dela, porque ela cansa. E isso tem uma relação muito importante com a falta de massa muscular, com o cansaço físico, com a falta de preparo para esse momento da vida aí. E eu acho que muitas vezes é pela desinformação mesmo, né?
MV, só com licença, Layla. MV, é um período que faz parte da vida natural da mulher, que é uma mudança significativa hormonal que justifica, a Layla explicou brevemente aqui, mas com uma clareza tão grande, que justifica o reforço, a importância de cultivar bons hábitos, né? Principalmente nessa fase, porque uma hora a conta vai chegar. É uma mudança que é inerente à vida da mulher e que reforça essa questão, né? Cuidar de hábitos.
A gente sempre fala, né? Se você quiser ter autonomia na velhice, você precisa ter músculo, né? Você precisa comer bem, você tem que comer proteína, as proteínas de alto valor biológico, de preferência as proteínas de origem animal. Essas proteínas é que vão garantir que você tenha uma manutenção da massa magra e fazer atividade física, principalmente musculação. A gente sabe a importância disso. E nas minhas caixinhas de perguntas, sempre tem alguém que me pergunta, eu estou na menopausa, eu posso fazer low carb? Aí eu sempre respondo, você não pode não, você deve, deve. Porque as pessoas têm essa tendência de achar que low carb é uma dieta da moda, né? Que é uma coisa perigosa, que é uma coisa que eu só posso fazer por um período curto para eu emagrecer, né? E nada disso, low carb nada mais é do que uma dieta muito rica em nutrientes, riquíssima em proteínas boas, né? Muito rica em vegetais, ela é rica em fibras. Tudo que uma mulher na menopausa e em qualquer outra fase da vida precisa. Exato. Né, doutora Layla?
Desde criança, inclusive, né?
Desde criança, inclusive. Era para estar todo mundo comendo comida de verdade, né? Evitando açúcar, evitando farinha refinada. E a mulher entra na menopausa muitas vezes perdida. Ela entra sem saber o que, que ela come, e ela começa a entrar em desespero, porque ela vê essas mudanças corporais todas acontecendo, aquela barriga que ela nunca teve, ela começa a ter alterações de humor, sem contar os calorões, aí como ela começa a acordar de noite, aí ela quer dar tiro para todo lado, né? Ela fica em desespero. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, como que a low carb pode ajudar uma mulher na menopausa, assim? Como que você pode tirar o medo de uma mulher de fazer low carb na menopausa? Será que isso vai atrapalhar ou vai ajudar?
Olha que interessante, né? Às vezes, primeiro ponto, eu acho que esclarecer os mitos é fundamental. E um dos grandes mitos aí, a gente tem, né, um grande mestre aí, que é o Dr. Souto, fala muito bem no livro dele, que é a perda da massa muscular. Então, o grande medo que a mulher na menopausa tem de fazer low carb é assim, mas se eu fizer low carb, eu vou perder minha massa muscular. Isso é muito comum, principalmente porque ela escuta isso dos professores de educação física o tempo todo, né? O professor da academia orienta o tempo todo. A gente se matando para conseguir regular a hemoglobina glicada da paciente, e o professor estimulando a comer banana com aveia antes da musculação, que é uma musculação que cá entre nós é uma musculação muito leve, né? Assim, não precisa de nenhum estímulo, assim, anabólico da própria insulina, do carboidrato para isso, né? Inclusive, o André fala muito bem sobre o jejum, né? As mulheres na menopausa podem se exercitar em jejum, isso não tem nenhum malefício. É claro que ela tem que se sentir bem. E muitas vezes ela começa a se exercitar e aí quando ela quer emagrecer, ela quer fazer isso a qualquer custo. E ela acaba dizendo que o jejum não funciona para ela, porque ela inicia o jejum numa fase muito inadequada. Se ela não tem saúde metabólica, a gente não vai colocar essa paciente para fazer de maneira alguma um jejum e fazer uma atividade física em jejum sem que ela tenha um preparo metabólico, né? Ganhar, conquistar a flexibilidade metabólica faz parte do processo aí de iniciar o jejum, né? Um outro ponto interessante, você me perguntou da menopausa, é o excesso de proteínas, né? Você escuta isso aí também? Nossa. O medo da proteína?
Meu Deus, excesso de proteínas, como se fosse fácil comer excesso de proteína. Eu só conheço um jeito fácil de comer excesso de proteína, que é você pegar whey protein e colocar vários scoops de whey protein o dia inteiro, no café, no almoço, no lanche, na janta, só assim, porque se for em forma de carnes e ovos, eu vou te contar, né? É muito difícil comer algum excesso de proteína se você come bastante carnes e ovos. Você já conseguiu comer excesso de proteínas, André?
Não tem, até porque excesso é uma palavra muito interessante, né? O que, que seria o excesso? Até hoje não tem nenhum trabalho que fale, aquele excesso em humanos, né, vai ser prejudicial.
Mas, olha só, tem dois mitos aí abordados nessa mesma questão. A Layla falou que tem profissionais da educação física que desencorajam low carb porque vai perder músculo. E por outro lado, dizem que low carb é rica em proteína. Ora, como pode uma low carb comprometer massa muscular se é rica em proteína? Então, um dos papéis mais importantes da proteína também é promover uma boa manutenção da massa muscular, né?
É, sem contar que ela tira fome, né? A proteína faz a nossa fome desaparecer. Quem faz low carb sabe que quando a gente come um bom prato de ovos ou um bom prato com bastante carne, a gente fica horas sem fome.
Horas.
Horas. Exato.
E olha que interessante. Olha que interessante. O nosso medo, né, às vezes, de comer proteína e ter alguma lesão renal, meus rins vão ser prejudicados. O que é mais interessante da gente observar? Que, na realidade, o que lesa os rins é exatamente o excesso de farinha de trigo e açúcares. E uma vez que o rim está lesado, aí sim eu vou precisar ter um ajuste de proteína. E hoje, cada dia que passa, assim, né, os nefrologistas têm percebido que a gente não precisa reduzir tanto assim a proteína, né? Então, a gente já trabalha com uma proteína, muitas vezes, com 1.2, 1.3 gramas por dia, por quilo por dia, assim, tranquilamente, em um renal crônico. O que é esse valor, né, assim, só para contextualizar, é quase uma dieta hiperproteica para a maior parte da população, né?
Tem estudo, eu já fiz uma live aqui com o André, que a gente mostrou todos esses mitos, né? E um deles foi essa questão da proteína. A gente mostrou um ensaio clínico randomizado, foi publicado, se não me engano, no BMJ, que a gente colocou, não sei, foi no British Medical Journal, acho que foi no BMJ, que a gente mostrou. Eles pegaram pacientes renais crônicos e colocaram uns, metade, né, randomizaram, em dieta low carb e em dieta high carb. Justamente quem estava na dieta com mais carboidrato teve uma piora da taxa de filtração glomerular, né? Uma piora do funcionamento dos rins, e quem estava na dieta low carb, que era rica em proteínas, teve uma melhora da função renal. Né? Então a gente vê o contrário dos mitos acontecendo. A mesma coisa acontece para ácido úrico, né? A mesma coisa acontece para esteatose hepática. Todo mundo acha que é a carne ou que é a gordura da carne, e quando a gente vai para os ensaios clínicos, a gente vê que pessoas que comem mais carne, menos carboidrato, as pessoas melhoram mais, né?
Perfeito o que você colocou. E olha que interessante, falando de excesso aí do consumo de carboidratos também na mulher na menopausa. O desejo por doces aumenta muito. A mulher após menopausa, ela tem desejo por comer doces. Ela quer comer doce o tempo todo, assim. E ela gosta de um pãozinho, de um bolinho, da broa, né? Assim, das farinhas no geral. Olha que interessante. É uma mulher que está resistente à insulina e que tem desejo por mais carboidrato. Olha o perigo que a gente está falando. A tendência, a chance dessa mulher ficar diabética é enorme. Nessa hora, a gente precisa intervir e precisa mostrar em números. E o que eu acho mais bonito é dar a oportunidade para a paciente entender que ela pode escolher ser diabética ou não, mesmo que ela tenha essa genética, né? Falando aqui da diabetes tipo 2, a gente sabe que ela pode fazer essa escolha de não ser. E eu acho que quando a gente começa a entrar nesse ponto, você coloca a responsabilidade da informação no colo da paciente, né? Muitas delas adoecem sem saber que tinham a oportunidade de não adoecer. Então, eu acho esse assunto absolutamente importante, porque ele vai além só do emagrecimento, né? Ele é aquela fase da vida que a mulher, com essa informação em mãos, ela pode escolher um destino muito diferente para a vida dela, né? Assim, sem dúvida
Exatamente.
Nenhuma.
Exatamente. É aquela coisa, né? Ninguém é livre, realmente livre para escolher, se você não sabe que a opção existe. Né? O profissional de saúde, ele tem que falar para o paciente o que há de melhor. Né? Se aquele paciente, a única coisa que existe para ele é um remédio que pode ser um pouquinho amargo, mas o médico, ele tem que falar, olha, tem esse remédio aqui, ele é um pouquinho amargo, mas é o remédio que vai te curar. Você quer tomar ele? Ou você quer esse outro aqui que não é amargo, que é docinho, mas que não vai resolver muita coisa e você vai continuar com a doença?
Perfeito.
Né? Então, o profissional de saúde não tem que escolher pelo paciente, a gente não tem que tentar inferir, descobrir, ah, eu acho que ele vai dar conta, eu acho que ele não vai dar conta, e por isso eu vou prescrever uma dieta ou vou mostrar uma outra coisa tradicional que a gente sabe que não resolve, porque eu acho que ele não vai dar conta. Não, a gente tem que mostrar para ele que os estudos mostram que é o melhor. Na medicina é assim. E na nutrição também deveria ser assim. Né? Na faculdade, eu tô agora nesse semestre vendo terapia nutricional, a professora passa a aula inteira falando tudo de ruim que a glicose causa. Glicose alta causa isso. A gente está vendo justamente agora a fisiopatologia do diabetes, né? A glicose alta causa isso, glicose aquilo, glicose aumenta radicais livres, glicose causa produtos finais de glicação avançada, aumenta o estresse oxidativo, aumenta a osmolaridade, aumenta a pressão arterial, aumenta triglicerídeos. E na hora que você vai prescrever a dieta, você tem que botar metade da dieta de glicose, de carboidrato. Eu falei, a professora, ela ficou meio assim, na hora que eu falei com ela, ela tá assim, você queria falar alguma coisa, Maria Vitória? Eu falei, a professora não queria.
Tô sem palavras.
Professora, eu quero falar assim, porque olha só, a senhora acabou de falar esse monte de coisa aí que a glicose causa, mas olha que engraçado, as diretrizes nutricionais mandam a gente botar metade da dieta de carboidrato. Não é estranho, professora? Ela virou assim, tipo, ninguém nunca tinha falado isso com ela. Ela nunca
Como é que não conecta, né, a informação?
Conectam as coisas. A professora falou, realmente, né? Engraçado. Eu falei, pois é, né, professor? Não é engraçado?
E olha só, e tem vários ensaios clínicos também mostrando como a hemoglobina glicada, ela entra em melhora com a cetogênica, né? E foi importante o termo que a Laila mencionou aqui, que é forte, né? A paciente que é diabética, ela escolhe se quer continuar ou não. Então, isso é forte. E ouso dizer, Laila, que boa parte das pessoas podem ficar nervosas quando se descobrem diabéticos, mas não tem noção da gravidade. Por exemplo, a cada ano, mais de 12 mil amputações são feitas no Brasil em pacientes com diabetes tipo 2. Sem falar de outros problemas. É sério, é pesado, mas muitas vezes o indivíduo fala, não sou diabético, mas estou controlado, tomando remédio. Ora, O estado de diabetes já é grave, né?
As pessoas só têm medo de doenças agudas.
E não é só isso, OMV, sabe o que eles têm medo? De doença que dói. A diabetes não dói. Se a diabetes doesse, todo mundo... Imagina cada vez que a glicada subisse, desse uma fincada na barriga. Todo mundo ia tomar uma atitude. A questão é que não dói. O problema da diabetes é isso, é uma doença crônica indolor. Então, quando o paciente começa a querer se preocupar, quando já está caótico, quando ele já perdeu visão, quando a função renal já não está legal, quando ele amputou um pé...
Ele começa a doer. É quando começa a doer.
Antes disso, ninguém fez nada, porque não doeu. Então, ele não sente aquilo e ele acaba não tomando nenhuma atitude. Eu achei muito legal que uma pergunta que está aqui da Celina, que é falando assim, mas como acontece com os veganos, com os vegetarianos, né? Essa pergunta é absolutamente fantástica, assim. E eu também me questiono várias vezes sobre isso. Eu acho que é importante entender, assim, que o vegano, o vegetariano, tá tudo bem a escolha da pessoa dessa forma, é difícil bater a meta proteica sem suplementação nessa condição e é quase impossível ter todas as vitaminas sem suplementação. Então vamos colocar aqui um exemplo clássico que é a vitamina B12, né? Essas pessoas terão que ter suplementação de vitamina B12 e ela é fundamental para o nosso metabolismo, para a nossa cognição, para a nossa memória. Então vejam bem que interessante, não só para o vegano e para o vegetariano, a gente conversou que a mulher na menopausa, ela também tem um paladar mais aguçado para o doce, para o carboidrato. Ela acaba fazendo mais lanches à noite, opta por não jantar. E essa vitamina B12 é o que eu encontro muito no consultório. A vitamina B12 normalmente da paciente está no pé. Ela tem uma hemoglobina baixa, ou seja, ela normalmente ou ela está anêmica ou ela está próxima de uma anemia ali. Uma ferritina baixíssima, que é esse estoque de ferro do corpo dela bem baixo, uma vitamina B12 muito baixa, isso tudo por falta de alimentação adequada, por falta de ingestão, principalmente de carnes, de maneira adequada, né? Então, é quase que o remédio da menopausa, tentar introduzir mais carnes nas refeições, porque eu consigo ter um aporte de proteína adequado, uma quantidade de vitamina B12 adequada. Dessa forma, pensa bem, se eu já tenho uma questão com a memória, com a cognição, eu pelo menos elevo a minha quantidade de vitamina B12, o que vai contribuir para o nosso raciocínio, né? Assim, para a nossa cognição. Então, olha como é importante o poder dos alimentos, né? A profissão de vocês é belíssima. O que o nutricionista consegue fazer pelo ser humano é algo absolutamente maravilhoso, assim. Deveria fazer parte de qualquer atendimento médico, um atendimento com a nutrição, porque a gente medicaria menos, suspenderia mais remédios e traria uma qualidade de vida muito superior do que a gente tem feito ultimamente, que é só esperar adoecer e medicar, né?
Um nutricionista bem informado, né?
Eu ia falar isso agora, MV. Para terminar a graduação.
Alinhado com a realidade, né? Alinhado com o que é o planeta Terra, o que é a bioquímica, porque o que a gente tem visto aí nas faculdades é um negócio complicado. Quer ver um exemplo? Foi anteontem, eu fiz um atendimento nutricional lá na faculdade, foi de uma criança de 10 anos de idade, uma menina, que um dia vai ser uma senhora, se, né, se Deus permitir que ela chegue, né, numa idade de menopausa, porque com 10 anos de idade, ela já estava com triglicérides de 198. Há um ano atrás, porque o exame dela era antigo, era um exame de um ano atrás, ela estava com triglicérides de 198. Imagina agora quanto que deve estar o triglicérides dela. Ela foi junto com a mãe e a mãe relatou que ela gasta um pacote de açúcar cristal de 5 quilos por mês para uma casa de 4 pessoas. Além de comprar doces para a filha, além de colocar fast food, refrigerante no final de semana, açaí, que a gente sabe que o açaí tem xarope de glicose, e a menina ainda consumiu açaí com leite condensado e leite ninho. Aí, no final da consulta, a gente tinha que entregar 3 orientações básicas para que a pessoa já siga as orientações ali logo depois da consulta e depois a gente entrega o plano alimentar. Uma das recomendações que a gente fez, olha que eu nem falei sobre arroz, feijão, pão, biscoito, das coisas que a menina comia, não. Falei com ela para não comer o lanche das coleguinhas, para ela comer o lanche que a mãe dela manda, que ela estava comendo o lanche das coleguinhas, para ela comer o lanche que a mãe dela manda, no final de semana, ela trocar o refrigerante com hambúrguer, né, por uma comida caseira, uma lasanha de berinjela, alguma coisa que a mãe fizesse em casa. E a terceira orientação que eu fiz foi cortar o açúcar, porque é inadmissível você ter uma criança com um triglicérides de 198, sobrepeso, gordura visceral, a menininha de 10 anos de idade já com gordura visceral, sobrepeso, e um triglicérides de um ano atrás a 198, imagino já deve estar mais que 200 agora, você não falar o óbvio, que é corte o açúcar. Eu nem falei das outras coisas, não. Nem low carb, não, nada de... Corte o açúcar. A minha colega de grupo achou essa conduta um absurdo. Ela pediu para trocar de grupo, ela não quis ficar comigo no mesmo grupo de trabalho, que ela achou a conduta absurda, porque é uma criança, porque não pode fazer isso, porque isso é muito radical, segundo a minha colega, é muito radical pedir para tirar o açúcar de uma criança que já está doente, visivelmente e clinicamente doente. Imagina se essa menina vai chegar aos 40, 50 anos de idade. Pensa, com 10 anos ela já está com gordura visceral.
É impressionante.
E as nutricionistas condenam isso, elas acham radical tirar o açúcar de uma criança. Eu não quero me responsabilizar por isso. Eu não quero falar que a nutricionista não falou nada. Eu sempre vou prezar pela verdade. Sempre. A pessoa vai seguir se ela quiser seguir. Mas eu não posso ser isso, sabendo dessa informação, sabendo que é o açúcar que faz isso, o açúcar que adoece a pessoa, eu não posso ser omissa. Eu tenho, no mínimo, que falar. Ela vai fazer se quiser.
É a nossa obrigação levar a informação de qualidade. Dali para frente já não nos cabe mais, mas nesse momento a gente precisa abordar, né? Você falou uma coisa interessante, como as pessoas... Como a educação vem aí da infância, né? E como muitas vezes os familiares e amigos têm dó da criança quando você educa da melhor maneira, né? Então é assim, a gente tem dó da criança que não come açúcar e passa uma vida inteira tentando ensinar aquela criança que ela precisa parar de comer sobremesa, que ela precisa reduzir o açúcar. Poxa, se ela tivesse sido educada desde pequena que isso não é fundamental para a vida dela, talvez ela não precisasse fazer o que nós três tivemos que viver, que é ficar lutando contra a vontade de comer doce até que a gente conseguisse ficar livre disso, porque é difícil. As minhas filhas, você falou isso, eu só vou dar um exemplo aqui também. As minhas filhas, aqui na minha casa não existe suco, né? Assim, elas bebem água, porque tá com sede, bebe água. E é tão normal, desde que elas são pequenininhas, que elas nunca pedem suco, porque elas sabem que quando tá com sede, bebe água. E aí, várias vezes, eu tenho algumas amigas que falam, poxa, que todas suas filhas? Mas elas levam o quê? Elas vão pro balé e levam o quê na garrafinha? Eu falei, água. Não vai ter um suco, coitada das meninas. E eu penso, gente do céu, olha onde a gente chegou, né? Assim, a gente tem dó de dar uma das coisas piores que você pode dar para uma criança, que é suco, porque eu acho que não tem nenhum grande benefício nisso, pelo contrário, né? Assim, até a própria conexão de matar a sede com algo doce, com o passar do tempo, vai gerar aquela conexão de vontade de doce, e às vezes era sede o que ela estava sentindo, né? De tanto matar a sede com algo doce. E aí, quando eu sugiro colocar água, e que eu coloco, de fato, as pessoas têm dó, como se eu estivesse fazendo uma judiação, assim, né?
É incrível. Quando você vê um adulto cortando açúcar, né? Tirando comida ultraprocessada, você fala, parabéns, cara, legal, né? Você tá aí, né, embutido aí no estilo de vida bacana, parabéns. Agora, se você vê um pai fazendo isso com uma criança, você é radical. Como assim? Você tá tirando o açúcar da criança? Como se o açúcar fosse... É fundamental, essencial. E não, ele não só não é fundamental, quanto ele é prejudicial. É um futuro diabético que você está criando. É um futuro dependente de remédio. É um futuro doente que vai ficar perambulando por consultórios e gastando dinheiro com remédios aí a vida toda, né?
Sem dúvida, né? A maior pandemia que existe hoje é a síndrome metabólica e a obesidade, né? Sem dúvida nenhuma.
E tá virando normal, né?
É uma tristeza, na verdade.
O que me assusta é a postura dos profissionais, porque eu acho que as pessoas que são leigas, tudo bem, isso está na cultura, né? Você achar que isso é radical, tudo bem, são pessoas leigas. Agora, o profissional de saúde ter essa postura, cara, é muito complicado. E na nutrição, a gente tem visto isso cada vez mais. Na nutrição, tem aparecido muitos profissionais passando pano para comida ultraprocessada, para açúcar, que não é assim não, que é muito radical.
Eu acho que o problema, Não é nem isso, você sabe o que é o pior? É começar a julgar o que é comida de verdade. Isso que mais me mata, assim. É começar a entrar em pânico com a carne vermelha. Né, assim, é que a carne vermelha é inflamatória e que isso. E aí a pessoa começa a colocar uma carga muito grande num alimento de verdade. E não se
Exato.
preocupa com o industrializado. Então, assim, se você esqueceu o industrializado, esqueceu o açúcar, assim, ah, ela vai comer eventualmente, mas focar na comida de verdade, a gente já está dando um passo muito grande, né? E aí
É.
começam esses mitos. E o grande problema da nutrição, assim, é que é muito difícil fazer estudo dentro da nutrição. A verdade é essa. Então, a gente acaba usando muitos estudos de associação, que levantam uma hipótese, né? O que isso significa? A gente muitas vezes não consegue fazer estudos randomizados como deveria ser. Porque é difícil mesmo. Como que você vai
Muito
colocar uma
trabalhoso.
população numa gaiola e testar dois grupos e ver o que vai acontecer depois de alguns anos e ter uma quantidade de pessoas suficiente para que o número da minha pesquisa seja significativo? É muito desafiador. E aí eu acho que o grande perigo da nutrição mora aí, porque pequenos estudos observacionais começam a virar verdades absolutas. E aí essa verdade absoluta, para você depois desfazer o que está sendo falado por aí, parece que
Nossa.
quem ficou doido foi a gente, né? Assim.
O mito da gordura que criaram no final dos anos 70 ainda persiste, né?
Ainda.
É, e as pessoas ficam sem saber para onde vão, porque elas ficam naquela, tá, mas eu vou comer isso, tá errado, eu vou comer isso aqui também, tá errado. Quantos ovos que eu posso comer por dia? Eu falo, cara, você nunca perguntou quantos biscoitos recheados você pode comer por dia. Você sempre pergunta quantos ovos, né? Biscoito recheado, ninguém nunca preocupa em quantos pode comer por dia. Você já reparou nisso?
É, outro dia eu vi o médico falando. O pessoal tá preocupado com ovo de Páscoa, se come ou não come. Ninguém, assim, não tem uma questão tão grande em relação a isso. Agora, o ovo da galinha, esse causa polêmica, né?
Esse é terrível. Todo mundo quer saber quantos que pode comer. Ovo de Páscoa, ninguém pergunta, né? Quantos que eu posso comer? Come o tanto que ganha, né? Se ganhar 10, come os 10. Mas o ovo de galinha,
Laila,
se ganhar uma dúzia, aí fica com medo. Diga.
aproveitando o gancho do chocolate e do doce, a gente começou a falar, mas acabamos desviando. A mulher que está na menopausa agora, com essas vontades incontroláveis do doce. E aí, o que é que pode fazer, Laila?
Maravilhosa a sua pergunta. Maravilhosa. Eu tenho um carinho muito grande por essas mulheres, tá? Porque eu sei que começa a ser quase que sobrenatural. A vontade, ela realmente, ela vem de forma muito intensa. Primeiro passo importantíssimo é aumentar a ingestão de proteínas. Essa mulher precisa entender que a proteína vai ser a grande ajuda dela, porque ela começa a ficar muito saciada e a vontade do doce ela começa a ser reduzida. Isso é verdade. E como normalmente a gente recebe no consultório pacientes que estão fazendo uma ingestão proteica inadequada, o primeiro passo é corrigir o aporte proteico da paciente, tá? Isso já vai naturalmente reduzindo a vontade dela de comer doces, né? E aí, assim, André, eu tento trazer muito. Eu brinco que o perfeccionismo fica do lado de fora da porta do meu consultório, porque eu detesto essa sensação de que agora não pode nada, assim. Então, a gente tenta ir mesclando aí, né? Tenta
Claro.
ir gradativamente. Algumas conseguem tirar completamente, mas não é o que acontece na maioria das vezes. Então, nesse processo, às vezes a gente acaba incluindo aí alguns doces low carb para que ela vá acostumando a reduzir um pouquinho o açúcar, um chocolate 70% às vezes, um pedaço de um queijo mais salgado. A gente vai usando várias estratégias. Escovar o dente logo na sequência, acabou de se alimentar, escova o dente para ver se essa vontade vai passando. Mas, claro, e quando isso é muito difícil, quando tudo está muito difícil, a gente acaba medicando mesmo para auxiliar, tá? Mas eu nunca faço esse processo como a primeira etapa. Então, a gente tenta fazer toda a correção de hábitos de vida e, se for necessário, a gente medica. O fato é que a própria falta de sono, André, então aquela insônia da mulher gera uma vontade doce absurda no outro dia. Olha como é interessante a correção de hábitos de vida. A mulher na menopausa que dorme melhor, ela tende a buscar menos calorias no outro dia. Isso é ciência, a gente sabe disso. Essa mulher na menopausa com insônia, olha o grau de dificuldade que ela tem para tocar a vida no dia seguinte, né? Assim, são dias e mais dias acordada na madrugada. Então, às vezes, o que eu começo a fazer é entender aonde está mais grave. Então, ah, eu tô comendo muito doce, mas às vezes corrigir o sono dela vai deixá-la mais calma e vai deixá-la menos ansiosa para o outro dia, porque ela está mais descansada, e isso pode nos ajudar também na redução da busca pelo doce. Então, isso acontece e a gente não pode olhar só pela vontade do doce sem olhar todo o entorno dela, que é uma mulher que está completamente diferente nessa fase da vida. Inclusive, aquele ponto que a gente falou sobre oscilações hormonais, quando ela tem nessa fase da vida uma queda de testosterona, a própria libido dela diminui muito. E aí aquele prazer, inclusive o prazer sexual, diminui muito. Ela acaba buscando outros prazeres. E aí a vontade do doce também vem de forma mais acentuada. E devagarzinho, assim, não só essas estratégias que eu falei anteriormente, mas a gente vai tentando colocar outros prazeres na vida. Então, um prazer que não envolva comida. Então, um prazer de ligar para uma amiga, um prazer de ir no cinema, o prazer... A gente vai colocando prazeres para ir tentando encaixar aí no lugar dessa sensação tão prazerosa que o doce traz e traz mesmo, né? A gente sabe que ele é capaz disso. E aí, a gente vai usando várias estratégias, sabe, André? Para tentar reduzir essa vontade do doce. E por isso que a gente precisa bater na tecla da importância do mastigar. Porque a mulher vai envelhecendo, se a gente pensar na nossa avó, na tia avó, o que a mulher gosta? De amassar alguma coisinha na boca. Então ela gosta de pãozinho, de biscoitinho. Ela não quer mais mastigar, ela tá com o trato gastrointestinal todo envelhecido. Então, às vezes, ela tem um desconforto, ela quer comer uma sopinha leve, ela quer comer um biscoitinho, que é mais fácil, e ela vai deixando aquele aporte proteico de lado, né? Uma dica legal também pro doce é incluir o whey protein, né? Na alimentação dessas mulheres. Por quê? Porque é doce. Então, essas mulheres acabam... A gente acaba associando as nossas duas grandes questões aqui. O doce junto com o aporte proteico adequado. E aí, a gente pode, diversas vezes, colocar isso em alguns momentos para que ela tenha essa sensação do doce na boca ali para ir ajudando.
E de quebra, tende a melhorar também a composição física, né? Aquele sobrepeso teimoso começa a sumir com aumento da saciedade, diminui a vontade do doce. E a questão do sono, Laila?
Maravilhosa sua pergunta, né? A questão do sono. É importantíssimo que a gente vai trabalhar primeiro mudando os hábitos de vida, tá, André? Então, assim, alguns hábitos importantíssimos é focar na higiene do sono. Então, precisa entender que ali uma hora antes de dormir, todos os eletrônicos precisam ser desligados. Então, celular, computador, tudo isso que a gente às vezes acha que, ah, mas não tem som, eu só tô vendo. Mas seu cérebro tá fazendo conexão e você vai ficando alerta. Então, eu tô vendo o Instagram, de repente eu falo, ah, tô só distraindo e relaxando na cama. Na realidade, o cérebro tá a mil, né? Tá lá pensando, nossa, que roupa legal, quem sabe eu vou assim para aquela festa. Olha, fulano tá com Beltrano. E aquele raciocínio piora muito o nosso relaxamento. Então, o primeiro passo é desligar os eletrônicos aí um tempo antes de dormir. Isso pode ser desafiador, mas é um treino. E lembrando que, às vezes eu recebo o seguinte questionamento. Ah, mas eu sou uma pessoa noturna. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar mais tempo acordada à noite. Eu durmo mais tarde mesmo. A verdade é que ninguém dorme mais tarde no escuro. Vai pra roça, com lampião, com tudo apagado. Não tem jeito, o cortisol cai, a melatonina sobe e a gente vai acabar dormindo. A gente se mantém acordado porque a gente tá com a luz ligada. E aí o cérebro fica ativo e a gente acaba tendo mais dificuldade de dormir. Então, o primeiro passo é realmente ter uma higiene do sono adequada, tá? E aí a gente pode usar nesse momento aí uma leitura, uma meditação, uma oração. Namorar, né? Isso também pode para ajudar no relaxamento. E isso tudo vai ajudando a dormir. E aí, André, entrando na parte alimentar, assim, tentar se alimentar aí com uma, duas horas antes de ir para a cama ajuda, né? Isso ajuda bastante. O uso de magnésio pode ajudar a relaxar para dormir melhor. O próprio uso da melatonina em doses mais baixas aí a gente tem alguns benefícios, em algumas pacientes mais, outras menos. E para as mulheres na menopausa, a progesterona é um hormônio que pode auxiliar muito no sono.
O que você pensa da reposição hormonal, doutora Laila?
Olha que essa pergunta é magnífica, tá? Para mim. Eu falo que eu sou a pessoa que mais tive preconceito com hormônios e hoje talvez uma das maiores defensoras. Porque a ignorância faz a gente ser preconceituoso por natureza, né? Quando você não sabe alguma coisa, é mais fácil falar que você não concorda. Agora, precisa entender, não concordo por quê? Onde que está a evidência que me mostra que eu não devo concordar? Pelo contrário, aí e foi exatamente por isso que eu comecei a fazer endocrinologia, porque as pacientes vinham com esse questionamento, elas tinham muito medo E elas têm razão de ter medo mesmo, porque os profissionais levantam essa bandeira do medo. Tem muito mito na internet, assim como o low carb também tem. E quando a gente para olhar o que tem de evidência científica, cada vez que passa, mais a gente percebe que os hormônios protegem as mulheres. Então, o hormônio não vai dar câncer de próstata em homem, por exemplo. O hormônio não vai gerar um câncer de mama. Pelo contrário, observe que interessante. Se eu faço uma reposição de estradiol, eu diminuo a resistência insulínica do meu paciente. Eu já falei aqui que o maior fator de risco para cânceres e também câncer de mama é a obesidade. Então, quando eu contribuo para a redução da resistência à insulina, naturalmente eu estou contribuindo para a redução do risco de câncer. E é muito interessante pensar também que é assim. Não significa que o fato de eu fazer tudo o que eu preciso fazer vai evitar o câncer a qualquer custo. A gente não é capaz de fazer isso, nenhuma especialidade médica é capaz de fazer isso. Você pode fazer tudo da maneira que você acredita que é correta e mesmo assim surgir um câncer, por exemplo, né? Que é o maior medo das pessoas nesse contexto. Mas o fato é, o que, que a gente tem visto nos estudos hoje, tá, MV? Que é o seguinte... Existe um estudo muito legal que eles compararam grupos de mulheres que fizeram reposição hormonal das mulheres que não fizeram. E eles observaram incidência aí de risco cardiovascular e câncer de mama. O que, que eles observaram? Que a incidência, ou seja, o aparecimento da doença foi igual nos dois grupos. O que mostra que fazer a reposição hormonal ou não levou ao maior aparecimento de doenças como câncer, como risco cardiovascular, que era o maior medo dessas pacientes, tá? Um outro detalhe que é muito interessante da gente pensar. A mulher, quando ela tem mais saúde, é quando ela mais tem hormônios. O que, que eu quero dizer com isso? A mulher com 20, 30 anos de idade, ela está lotada de hormônios. Essa mulher raramente vai ter um câncer de mama, raramente vai infartar, raramente você vai ouvir que ela teve algum tipo de demência, algum problema nesse aspecto, osteopenia, osteoporose, AVC. Isso são doenças de mulheres na pós-menopausa. E o que, que aconteceu com essa mulher de lá para cá? Ela simplesmente ficou sem hormônios. E isso começa a acontecer. Então, a gente percebe que uma reposição hormonal, e a gente não está falando de doses suprafisiológicas, a gente não está falando de algo que não é o que o corpo é capaz, a gente está repondo o que está faltando com muito rigor, com muita seriedade, sempre usando as menores doses possíveis para o resultado que a gente deseja. Então, tendo tudo isso muito bem controlado, a gente tem muito mais benefícios do que riscos, né? A verdade é essa. E a gente traz uma qualidade de vida para a mulher absolutamente maravilhosa. Você imagina que a mulher na menopausa, que ela, além, né, do desejo sexual hipoativo, que é a falta do desejo sexual, muitas vezes ela se queixa de ressecamento vaginal, né, além do ganho de peso. Então a gente tem uma qualidade de vida muito prejudicada. E a reposição hormonal pode fazer isso por ela. E por que não, se a gente já entende que isso pode ser seguro? Aí que vem a questão.
Muitas mulheres, né, que me procuram falando: ah, eu tô sentindo tudo aquilo da menopausa, mas eu não faço a reposição hormonal porque a minha médica falou que é perigoso e não sei o quê, que vai aumentar meu risco de câncer. Aí eu falo: meu Deus, não sei nem por onde começar. Como que eu vou conversar com essa criatura? Tenho que explicar para ela que não é assim. Eu procuro uma outra médica, né? Porque a coisa não é assim. A pessoa tá lá sofrendo, a pessoa não tem vida mais. A mulher não consegue viver de tanto problema que ela está tendo que resolver ali, né? E a médica desencoraja de fazer a reposição. Eu já tô, esse ano eu faço 40, né?
Eu também.
Eu já tô de olho, assim, eu tô assim, na hora que eu começar a sentir qualquer coisa diferente, eu já vou fazer exame, já vou começar a procurar reposição. Eu não quero ficar sem reposição nem um minuto.
Até porque a gente sabe que hoje a gente não espera a mulher entrar na menopausa, parar de menstruar para fazer reposição hormonal. Assim que ela tem alterações clínicas, você já pode começar com a reposição hormonal. Não é justo com essa mulher que ela passe por todo esse caos da falta de hormônio. A incidência de divórcio, inclusive, é muito grande, porque ela não deseja mais o marido e ela está extremamente irritada. Imagina como isso fica desafiador para um casamento, né?
Tá louco.
Não é justo com ela que ela passe por isso, sabendo que ela pode, que isso pode ser evitado com reposições baixas, com doses baixas. Isso a gente consegue fazer. E é a coisa mais linda do mundo. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma paciente falando assim, né? Agradecendo e dizendo assim: queria agradecer porque você me acendeu a minha vida novamente. E tem.
Nossa, legal.
É simplesmente maravilhoso você sentir que de certa maneira, você pode contribuir para a qualidade de vida daquela pessoa, né? Assim, e ela falava exatamente isso. Eu não sabia que era possível. E eu acho que é isso que acontece aí. É a mesma coisa da low carb, da diabetes, da obesidade. A pessoa não sabe que é possível, né?
Exatamente.
Tem uma pergunta aqui da Helenive, Laila. Boa noite, tenho 63 anos, desde 2016, não menstrua, posso fazer reposição hormonal?
Essa pergunta foi ótima. Vamos lá. Primeiro, a gente tem uma janela de oportunidades que não necessariamente ela precisa ser obedecida como regra, tá? Mas o que isso significa? A gente faz reposição hormonal com mais segurança em pacientes após os 10 primeiros anos de menopausa, tá? Nesse caso, você tá que você parou de menstruar tem menos de 10 anos. Então, você ainda está na janela de oportunidades, que a gente chama assim. Mas isso também tá caindo por terra, porque a gente sabe que com alguns exames eu consigo começar uma reposição hormonal, mesmo com mulheres após esse período. O que que a gente faz nesse momento e após os 60 anos é importantíssimo. Olhar como está o seu risco cardiovascular. Então, é importante fazer Doppler de carótida, tá? Isso aí precisa ser feito mesmo. Fazer um ecocardiograma, olhar como está a sua saúde cardiovascular. E aí, se tiver tudo ok, iniciar a reposição hormonal sem a menor sombra de dúvidas. Por que da questão do risco cardiovascular? Só para a gente entender aqui o que acontece. Quando começa a ter uma queda hormonal de estradiol e de outros hormônios, a gente começa a ter um enrijecimento das artérias, né? Então elas vão ficando mais endurecidas mesmo. E o que que pode predispor ao aparecimento de placas de aterosclerose? E aí, se eu já tenho isso acontecendo durante anos, então vamos supor uma mulher que está aí 15 anos pós-menopausa sem reposição, ela pode ter algumas placas de aterosclerose. E o que que a gente vai fazer nesse momento? Fazer os exames, porque se eu coloco um hormônio nela e ela volta a ter essas artérias mais flexíveis, ela volta a ter essa saúde, né, assim, cardiovascular de antes, eu posso soltar alguma placa dessa e gerar um AVC, um infarto, e aí o risco é esse. Por isso que a gente faz todo o exame aí de risco cardiovascular antes de iniciar reposição hormonal em mulheres que estão fora da janela de oportunidade, são esses primeiros 10 anos ou acima de 60 anos.
E aproveitando o gancho, a low carb é uma das ferramentas nutricionais que promovem uma proteção cardiovascular, né?
Sem a menor sombra de dúvidas.
E olha
Sem
só,
menor.
e a. Pro... a...
Eu mostrei isso hoje lá nos meus stories, tá lá para quem quiser ver, como que o LDL do paciente e o HDL, como que eles melhoram, né? Muitas vezes o LDL pode subir um pouquinho na low carb, mas o que acontece é que o HDL sobe muito mais. E aí, quando você faz a relação das apolipoproteínas B e dividido pela apolipoproteína A1, você vê que o risco cardiovascular despenca. Porque justamente o HDL sobe e os triglicerídeos abaixam, inflamação crônica, ela abaixa, praticamente desaparece, gordura visceral vai embora com low
E olha que
carb.
interessante, eu me vi assim, o colesterol total, ele pode até elevar um pouquinho, tá? Assim, na low carb, mas ele não costuma elevar de forma significativa em quem mais precisa, que são as obesas.
Exato.
Normalmente, nessas pacientes, elas vão ter uma elevação de HDL com uma leve elevação de LDL, que acaba sendo um pouco insignificante, assim. Ela pode ter um colesterol total acima de 200, mas essas relações que você falou são importantíssimas. Então, as duas principais, né, além da apolipoproteína A e B que você citou, é fazer a relação de colesterol total sobre HDL, que isso tem que ser sempre menor do que 4,5, 3,5, e fazer triglicérides sobre HDL, que tem que ser sempre menor do que 2. Então, isso a gente sempre faz. Eu sempre faço no consultório para a gente ficar tranquilo em relação à medicação ou não de colesterol, né? As estatinas estão aí, elas devem ser usadas quando precisam ser usadas, né? Mas elas não devem ser usadas a qualquer custo. Então, além do valor de colesterol, eu preciso fazer as relações e quando eu ainda tô na dúvida, ainda faço, ainda jogo no, na calculadora de risco cardiovascular, aqui fica no computador, para a gente fazer o cálculo juntos e vamos supor que ficou limítrofe. Aí a gente vai pedir um score de cálcio coronariano, a gente vai aprofundar um pouco mais nessa investigação e tá tudo bem, né? Assim, e o que não dá é medicar sem necessidade, não tem nenhum problema em medicar, o negócio é fazer isso por medo, né? Assim, por reduzir minimamente um risco cardiovascular primário, porque o colesterol total tá
Exatamente.
levemente aumentado.
E muito menos desencorajar a pessoa de fazer uma dieta low carb, porque a dieta low carb pode aumentar um pouquinho o colesterol da pessoa, né? Sendo que vai melhorar vários parâmetros de saúde, né? Isso aí a gente tem visto muito. A pessoa emagrece não sei lá quantos quilos, melhora a gordura visceral, melhora a inflamação, melhora todos os marcadores, a hemoglobina glicada despenca, a glicemia de jejum melhora, insulina melhora, tudo melhora. Ah, não, mas seu colesterol subiu um pouquinho. Aí é complicado.
O Rodrigo Bomini fala isso, que se o sistema solar fosse low carb, o LDL seria o sol, né? Que assim, todo mundo só tá preocupado com o LDL. Tudo melhorou. Triglicérides caiu, o HDL melhorou, a pessoa emagreceu, a circunferência abdominal diminuiu, gordura visceral sumiu, mas o LDL aumentou. Vamos parar com isso.
Vamos parar. Vamos não voltar a comer farinha. Vamos voltar a comer farinha, porque eu
biscoito
só quero
recheado.
O LDL baixo. O resto...
É
Laila, na menopausa, a resistência, a sensibilidade à insulina piora. E para mulheres que estão sedentárias, que comem de tudo um pouco, a glicose fica oscilando. Logo, os níveis de energia ao longo do dia também oscilam. Ora com mais energia, ora com falta de energia. Então, um dos benefícios, né, para ficar claro, acho que melhorar a alimentação para promover níveis de glicose estáveis, para melhorar essa eficiência energética ao longo do tempo. A gente fala muito da eficiência metabólica aqui, mas na perspectiva mais do atleta. Mas isso é refletido também para aquela mulher que não é atleta, quer ter mais disposição, melhorar a concentração, mais energia, maior saciedade ao longo do dia. Então, só pelo fato de melhorar a alimentação, isso também pode ser um benefício adquirido, né?
Excelente, André. Isso que você disse é importantíssimo, né? Existem alguns estudos já, inclusive em Stanford, eles têm estudado muito sobre a estabilização do humor e dietas cetogênicas, dietas low carb, né? Porque, de fato, a gente percebe isso. A mulher, mesmo aquela que está sedentária e que não consegue ainda fazer atividade física, ela tem uma melhora de humor quando ela começa a reduzir os níveis de carboidrato e entrar numa alimentação low carb, cetogênica, né? Pode ter uma adaptação desconfortável nos primeiros dias, nas primeiras semanas, principalmente dependendo de que fase que ela está. Mas depois disso ela se adapta e aquele humor se estabiliza. Então olha que interessante, pacientes que têm alguma contraindicação para reposição hormonal, porque existem elas também, né? Elas podem se beneficiar muito de algumas estratégias, principalmente essa, que é uma estratégia nutricional simples, para ajudar na estabilização do humor. Isso é interessantíssimo o que você falou, de fato, isso é importante. E muito interessante também, o Marcelo Denar fala isso, né? Mulheres sedentárias, obesas, na pós-menopausa, que querem emagrecer, o Batman da história aqui é alimentação e não atividade física, né? Claro que atividade física é fundamental, eu não tenho que falar sobre isso, mas se a mulher está naquele estado, obesa, sedentária, precisando perder peso, talvez bater na tecla da alimentação inicialmente seja mais importante por todos os aspectos que a gente conversou do que incentivá-la a iniciar a atividade física logo nesse início que está muito difícil para ela, né? A gente tem que ter essa compaixão e esse acolhimento de saber que são passos, né? E eu acho que a alimentação aqui ela é o ponto mais importante nesse aspecto aí.
Sem dúvida. E que dá um resultado muito rápido, né? A gente que sabe, né, conhece low carb, a gente vê como que com 3-4 semanas, assim, a pessoa já está com muito mais disposição, mais energia, mais clareza mental, né? É. Sem fome, sem aquela coisa de atacar a comida toda hora. Isso é uma das coisas que eu mais escuto, né? As pessoas falam, nossa, a minha fome desapareceu, eu não estou mais com aquela vontade de comer o dia todo. Né? Isso é muito legal, ver como que a low carb dá poder de escolha para as pessoas. A pessoa volta a ter um controle maior sobre as suas escolhas, sobre a sua fome. Ela não chega mais em casa querendo comer as paredes no final do dia, né? Ela já chega mais controlada, ela tem tempo de pensar o que, que ela vai comer. Né? Então isso é muito legal, a gente vê um retorno muito rápido, né?
É muito rápido, muito rápido. É lindo, né?
É lindo, por isso que a gente está apaixonado por isso.
Laila, você falou em meta proteica quando eu estava falando do mito da proteína e saúde renal, mas numa conduta tradicional, o quanto de proteína seria o mínimo adequado para uma mulher que está na menopausa, por exemplo, e quer emagrecer?
André, eu gosto de trabalhar sempre acima de 1,5. Eu vou ser bem sincera que normalmente eu já começo com 2 gramas por quilo de peso por dia. Por quê? Porque essa mulher, a gente precisa primeiro trabalhar a saciedade dela. Antes de qualquer outra coisa, essa mulher precisa parar de sentir fome. Então, quando a gente trabalha aí com uma concentração proteica mais elevada e depois a gente faz o ajuste, depois a gente vai reduzindo um pouquinho, Eu quero que ela saia do consultório com a sensação de que a vida ficou tão boa que ela não tá nem aguentando comer aquele tudo que a gente falou com ela. Essa é a sensação. É assim, exatamente. Chega aquela mulher cansada, obesa, indisposta, sem libido, ela fica até desacreditada da vida. E de repente, quando você começa a falar com ela que ela vai comer mais proteína, aí eu gosto de exagerar assim para trazer bastante alegria, eu falo, então agora, que tal comer churrasquinho à noite, um hambúrguer caseiro no prato, traz alegria, traz a proteína no formato de alegria mesmo. E aí começa a ficar até esquisito, eu falo assim, eu já tô parecendo esquisita, né, eu falo com elas, eu falo, eu tô começando a, você tá começando a achar que eu tô falando é mentira. Para que ela comece a ter esse aporte proteico bem alto, de forma bem descontraída, bem calorosa mesmo, e a gente comece a trabalhar inicialmente a saciedade. Aí, com o passar do tempo...
Olha só, como é bom a Laila falar isso, porque para quem não tem intimidade com esses parâmetros, 2 gramas de proteína por quilo de peso, olha só, 1 grama e meia de proteína por quilo de peso é muita comida, se for através da comida de verdade, carne e ovos. E olha só, eu tô falando isso porque existe muito mito ainda. A maioria das pessoas acha, Laila, que precisa comer pouco para emagrecer. Então, a Laila falou que vai lá para 2 gramas, isso é bastante. E você não deve se preocupar em quantidade agora, mas bater a meta, a saciedade, porque o efeito térmico da proteína aumenta a saciedade, acelera o metabolismo. O impacto metabólico é muito mais importante do que especificamente a quantidade, né?
Perfeito, perfeito. Exatamente. E aí eu ainda faço essa... Ainda digo para ela, se acabar de comer... Pare um pouquinho para sentir seu corpo. Se tiver com fome, coma uma outra proteína. Repita a proteína. Porque realmente é o que a MV falou, né? Assim, com o passar... 15 dias depois ela já está sem fome. 15 dias depois ela já está sentindo a disposição.